pensar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, ouvinte, que bom estar aqui com você para mais uma edição do Prosa Rural. E você, William, tudo bem?
Tudo bem, Selma. E com você, tudo certinho?
Tudo certinho. Já com tudo pronto para o programa de hoje.
Maravilha. Olá, meu amigo, minha amiga. Então vamos adiantar o assunto do programa de hoje?
Vamos sim. O tema que apresentamos hoje é de grande interesse a muitos produtores que querem conhecer como manejar o nematóide Aphelinoides Besse. Aquele que causa a soja louca 2.
Pois é, conhecer melhor o comportamento desse nematóide é importante porque ele reduz muito a produtividade da soja. Chega a comprometer de 30 a 60%, podendo chegar a 100% de perdas na produtividade da lavoura, inviabilizando a produção. Então, a coisa é séria.
Coloca séria nisso, William. E você, meu amigo, minha amiga, sabe o porquê desse nome, soja louca?
É que quando surgiu a soja louca um tempo atrás, os sintomas eram tão incomuns que os produtores diziam que a soja tinha ficado louca.
E o nome de soja louca 2 foi porque os sintomas deixavam a soja com um aspecto estranho, mas que parecia um pouco com os sintomas da primeira soja louca. Daí ficou soja louca 2.
Ah, e o produtor brasileiro, que é muito criativo, claro, já foi inventando o nome, né?
Pois é. E demorou mais ou menos 10 anos e muita investigação científica, até que os pesquisadores descobriram a causa do problema.
É, agora já foi confirmado que a causa é o nematóide do gênero Aphelinoides. É o Aphelinoides Besse, ou nematóide da haste verde, que pode trazer muita dor de cabeça ao agricultor e também muito prejuízo.
Então, amigo ouvinte, nematóide, como você talvez já saiba, é um verme parasita que tem um corpo em formato de cilindro. Os nematóides que atacam as plantas medem de 0,3 a 3 milímetros de comprimento. São muito, muito pequenos mesmo, mas causam um prejuízo enorme.
A soja louca 2 faz com que as plantas de soja mantenham a haste verde, vegetando mais tempo no campo, mesmo depois da época de maturação normal, retendo as folhas. E acontece também o abortamento de flores e das vagens, ou seja, a planta não consegue maturar no tempo certo.
Puxa, que coisa louca, hein, William?
Pois é, Selma. O pesquisador da Embrapa Soja, Maurício Meyer, conversa com a jornalista Lemna Landgraf sobre o assunto. Vamos ouvir?
Um dedo de prosa.
Por que que a pesquisa demorou tanto tempo para descobrir a causa da soja louca 2?
Bem, foi um grande desafio para a pesquisa identificar essa causa, né? Era um problema que existiam várias hipóteses no início e a gente precisava investigar essas hipóteses e isso envolvia várias áreas de pesquisa. Então, vários colegas de outras áreas, da fisiologia, da entomologia, de plantas daninhas, de nutrição de plantas foram envolvidos e, inclusive, os fitopatologistas, né, buscando uma causa para o problema. E a nossa hipótese na fitopatologia era que existia um agente biótico. Um agente biótico é um causador, né, um patógeno, né, que pudesse causar a esse problema. No início, as hipóteses eram de que fosse um vírus, um viroide ou alguma coisa assim, e tivesse um vetor. Ou então, a outra hipótese era do nematóide aéreo, né, que ataca a parte aérea das plantas, que é o Aphelinoides. A partir de então, a gente começou a monitorar, a investigar a presença desse nematóide nas amostras que coletávamos no campo, e nós conseguimos consistentemente encontrar a presença desse nematóide. Mas no final desses trabalhos, desse projeto, nós tivemos a incorporação na equipe da doutora Luciane Favoreto, da IPAMIG de Uberaba. Ela é especialista nessa espécie de nematóides, em Aphelinoides, e ela então nos ajudou a entender melhor o problema, programa com a identificação, a quantificação do nematóide nessas amostras e possibilitou a metodologia de criarmos esse nematóide em laboratório e aí então poder fazer desenvolver as demais pesquisas de hospedeiras e da biologia da relação planta-nematóide.
Pois é, William, que bom que encontraram um agente causador da soja louca 2. E nessa corrida para estudar mais a fundo essa doença, a Embrapa conta com a colaboração da pesquisadora Luciane Favoreto, da EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais.
Sim, é que essa pesquisadora é especialista no nematóide afelencoides. Ela possibilitou a metodologia de criar esse nematóide em laboratório para poder estudar melhor o problema e ajudou a desenvolver as demais pesquisas sobre as plantas hospedeiras, além de estudar a biologia da relação planta-nematóide.
Então, vamos ouvir a pesquisadora Luciane Favoreto.
O que a gente tenta fazer é estudar a sobrevivência do nematóide. Por que que a gente estuda a sobrevivência do nematóide? Essa é uma das nossas pesquisas. Sabendo como ele sobrevive, aonde ele sobrevive, em que planta ele sobrevive, a gente vai conseguir controlar. Por quê? Como que a gente faz para controlar esse nematóide? Como que a gente faz para manejar esse nematóide? É não dando alimento. Então, uma das principais frentes de trabalho nosso aqui é ver quais as plantas que hospedam esse nematóide na entressafra. Por exemplo, se você tem uma área que você planta soja e você for passar para uma outra cultura, você tem que passar para uma cultura que não vai hospedar, para quebrar o ciclo desse nematóide. Nós já sabemos que o algodão hospeda, então você não pode plantar o algodão em áreas que tem o problema com a soja louca 2. A gente já sabe que o feijão hospeda e a gente sabe que outras plantas não vão hospedar, por exemplo, o milho. A braquiária, por exemplo, ela não consegue multiplicar o nematóide, apesar de a gente já ter feito algumas pesquisas que ela consegue manter devido à umidade que essa braquiária consegue manter naquele solo. Então, o que que acontece? Essa umidade vai fazer com que vários fungos e outros organismos, eles fiquem ali. E esse nematóide, ele não se alimenta só da planta, ele vai se alimentar também de fungos. Nós multiplicamos ele em fungos aqui no laboratório.
Quer dizer que o manejo passa por você conhecer quais são os hospedeiros e fazer esse manejo na propriedade, evitando as culturas que são hospedeiras do nematóide.
É o que a gente procura aqui. Nós já identificamos algumas plantas, tanto plantas culturas como plantas invasoras. Nós sabemos que a trapoeraba é uma planta que vai multiplicar esse nematóide, então o produtor ele tem que manter no limpo. O agriãozinho do campo também multiplica e algumas outras também multiplicam, e nós estamos fazendo essa distinção do que hospeda e o que não hospeda esse nematóide. É uma das nossas frentes de pesquisa aqui.
Obrigado, pesquisadora Luciane Favoreto, da EPAMIG.
E olha, gente, a pesquisa também identificou em condição de laboratório e casa de vegetação que o feijão Phaseolus vulgaris e o feijão calpi Vigna unguiculata também são culturas hospedeiras desse nematóide. Por isso, deve ser evitado o plantio dessas culturas em sucessão com a soja nas áreas de ocorrência do nematóide das hastes verdes.
Esse nematóide é pequeno, mas traz muito problema.
Sim, porque esse parasita, William, causa abortamento das vagens e a planta deixa de produzir.
O pesquisador Maurício Meyer vai explicar um pouco mais sobre os principais sintomas da soja louca 2.
Esse nematóide faz com que a planta não vingue as flores ou não produza vagens nas plantas. Então nós temos plantas com diversos graus de abortamento de vagens, plantas completamente sem vagem ou plantas com algumas vagens. Essas plantas vão permanecer mais tempo no campo, elas não conseguem finalizar o ciclo junto com as plantas sadias e elas vão permanecer verdes, com hastes verdes, com pecíolos verdes e com retenção foliar. Aquelas que ainda permanecem com algumas vagens nas plantas, essas vagens permanecem verdes e geram grãos podres ou grãos imaturos, e toda essa massa verde colhida junto com as plantas sadias gera também um alto grau de impurezas e de desconto na hora de vender essa soja colhida numa área com alto índice de nematóide das hastes verdes.
Em quais regiões o nematóide das hastes verdes é problema? Existe alguma região no Brasil que que é mais afetada por esse nematóide?
Sim, esse nematóide, por enquanto, ele tem causado maior incidência e maior perdas nas áreas de produção mais quentes e úmidas. Então, no Pará, no Maranhão, no Tocantins e a região norte do Mato Grosso são as áreas mais afetadas. E também o estado do Amapá, que tem sua área de produção de soja crescendo ultimamente.
Bom, pessoal, pelo que você ouviu aí, os produtores dessas regiões quentes e úmidas precisam ficar atentos, porque as perdas de produtividade são muito altas.
Quem tem a presença do nematóide da haste verde na propriedade deve se habituar a conviver com ele.
Quer dizer que não é possível erradicar esse nematóide totalmente do campo, né?
Parece que não, Selma, mas existem estratégias de manejo que ajudam o produtor a conviver com o problema.
Então, vamos ouvir o pesquisador da Embrapa Soja, Maurício Meyer.
Pitacos da Hora.
A eliminação das plantas alternativas, hospedeiras alternativas, na safra e na entre-safra, então deixar a soja no limpo, né, evitando que venham mais dessas plantas presentes ainda no início da fase vegetativa da soja, o manejo na entre-safra dessas plantas e estabelecer uma sucessão de culturas com gramíneas. Nas regiões em que é possível fazer safrinha de milho, essa condição de safrinha de milho permite uma redução bastante considerável da incidência do nematóide das hastes verdes para a próxima safra.
Bem, pessoal, tá aí o recado da Embrapa Soja para controlar o nematóide das hastes verdes, o conhecido causador da soja louca 2.
A gente agradece ao pesquisador Maurício Meyer, a pesquisadora Luciane Favoreto e a todo o pessoal da Embrapa Soja pela participação aqui no Prosa Rural.
Para mais informações sobre o assunto, entre em contato com a Embrapa, DDD 61, telefone 3448-4088. DDD, gente, é 61, telefone 3448-4088.
E para falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, ligue para o nosso 0800, ligação gratuita de telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160. E para fecharmos o nosso programa, convidamos o pessoal da Emater do Rio Grande do Sul.
Momento da Extensão Rural.
O nível de tecnologia adotado e a variabilidade climática explicam grande parte das flutuações no rendimento de grãos das culturas, que ocorrem em diferentes anos e entre locais. No caso da soja, no Rio Grande do Sul, o efeito do clima é evidente. Os estudos sobre zoneamento climático para a cultura da soja no Brasil têm incluído como principais variáveis limitantes a deficiência hídrica, a insuficiência térmica e a falta de uma estação seca na época de colheita. Especificamente para o Rio Grande do Sul, os estudos apontam para a possibilidade de cultivo de soja em praticamente todo o estado, com exceção, por razões de natureza térmica, de pequena área no nordeste do território gaúcho. O regime térmico não é limitante para o rendimento de grãos nas principais regiões de produção de soja no Rio Grande do Sul, tanto para a temperatura do ar quanto para a temperatura do solo, que no período de semeadura atualmente indicado entre outubro a dezembro, superam o valor mínimo de 18 graus, indicado como suficiente para permitir a emergência rápida e uniforme da cultura.
Agradecemos ao Ciane Bassin. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Obrigado aí, pessoal. Como sempre, são dicas muito legais.
Então é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui.
O Prosa Rural volta numa próxima oportunidade.
Grande abraço e tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Lebna Landgraf. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Soja.